esta foi a primeira vez desde 1894 que uma indicação ao STF foi rejeitada pelo Senado Federal. Naquele ano, os senadores recusaram 5 indicações feitas pelo Marechal Floriano Peixoto, presidente do Brasil à época. Mais cedo, o nome de Messias havia sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado com 16 votos favoráveis e 11 contrários. O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, lamentou o resultado e o atribuiu à polarização do Senado.
Essa é a circunstância do Senado atualmente, diante dessa polarização, e sobretudo agora pressionado pelo processo eleitoral. O resultado aqui é um resultado expresso pelo plenário, que nós respeitamos, lamentamos, mas respeitamos, porque não é agradável para ninguém, depois de 124 anos, ter a rejeição de um candidato ao Supremo Tribunal Federal.
A indicação de Jorge Messias foi anunciada pelo presidente Lula há cerca de 5 meses, mas a mensagem oficial com a indicação só chegou ao Senado no início de abril. Agora, Lula deverá indicar outro nome para ocupar a vaga no STF, deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
A construção do que era ser mulher na década de 1970 é abordada na exposição em cartaz até 28 de junho no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo, com cerca de 60 obras de artistas da Europa, Américas e Ásia. A mostra gratuita denuncia estereótipos do que é o feminino. A vanguarda feminista da década de 1970 está representada nas obras que pertencem a uma coleção de Viena, na Áustria, reunidas com trabalhos do acervo do próprio Museu de Arte Contemporânea. O público tem a oportunidade de conferir as obras de uma geração de feministas que foram pioneiras ao discutir questões sobre o feminino a partir de experimentações artísticas e defenderam a esfera privada como política. Entre elas está a tela chamada O Anel de Casamento e Suas Consequências, da pintora austríaca Florentina Pacosta, que traz uma imagem de uma mulher decapitada com aliança no dedo. São trabalhos em diferentes formatos: fotografia, vídeo, filme, desenho e performance, que despertam a reflexão sobre casamento, maternidade, padrão de beleza, religião, controle sobre o corpo e objetificação das mulheres. A mostra está dividida em 5 eixos: esposa, mãe, dona de casa, aprisionamento, libertação, ditames da beleza, corpo feminino, sexualidade feminina e identidade, jogos de representação. As divisões expressam os diferentes papéis sociais impostos às mulheres e questões que, mais de 50 anos depois, continuam atuais. A maternidade aparece na fotografia fantasmagórica Noiva Grávida em Cadeira de Rodas, da austríaca Renate Bertelmann, e também na colagem A Madonna dos Nascimentos, de Valie Export, que mostra uma mulher dando à luz a uma máquina de lavar. São exemplos de trabalhos que subvertem o estereótipo da mulher como dona de casa e mãe. A exposição Insurgências fica em cartaz até o dia 28 de junho no Museu de Arte Contemporânea da USP, em frente ao Parque Ibirapuera, de terça a domingo. Por conter temáticas de sexo e nudez, a mostra não é recomendada para menores de 18 anos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Relatório do UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra um salto nas taxas de vacinação no Brasil contra o HPV entre meninos e meninas. O papiloma vírus humano é um dos principais vírus transmitidos sexualmente, responsáveis pelo câncer de colo de útero, ânus, garganta e pênis. Segundo a agência da ONU, a cobertura vacinal entre meninas passou de cerca de 79% em 2021 para 86% em 2025. Já entre os meninos, houve o aumento de 41% para 74,5% no mesmo período. Disponível gratuitamente no SUS desde 2014, a vacina contra o HPV era aplicada, no início, apenas nas meninas e, a partir de 2017, foi estendida aos meninos, nos dois casos, na faixa etária de 9 a 14 anos. A chefe de saúde do UNICEF no Brasil, Luciana Febo, afirma que esse aumento ocorreu por conta da oferta dos imunizantes nos postos de saúde e campanhas de vacinação promovidas em escolas.
É uma política pública histórica no Brasil e o Unicef aponta como uma estratégia acertada, porque, afinal de contas, é lá onde estão as crianças e adolescentes na maior parte do tempo. Um grande número de crianças e adolescentes está na escola e aí a vacina tem que ir onde as crianças e adolescentes estão.
Ela reforça, no entanto, que também é preciso olhar para as demais vacinas, já que diversas áreas do Brasil ainda sofrem com baixa adesão.
É importante ficar alerta para as demais vacinas, para que as coberturas vacinais não abaixem, não diminuam. A cobertura, de um modo geral, vem aumentando, mas em alguns municípios as coberturas continuam baixas. E como vírus e bactéria não identifica fronteira, ter um grupo de maior vulnerabilidade com baixa cobertura pode ser suficiente para que o vírus ou que uma bactéria se dissemine no Brasil.
Para a chefe de saúde do Unicef, a baixa cobertura também se dá por conta da desinformação e negacionismo crescentes nos últimos anos, algo que só pode ser combatido por meio da educação.
É muito importante você trabalhar com dados, mas tem que ir além disso. Você tem que mostrar confiança, que a sua fonte é uma fonte que as pessoas confiam. Passa também por questões de valores. Nós estamos apostando muito também em estratégias que falem sobre o comportamento social das pessoas. E aí passa pela hesitação vacinal, crenças, por informações que possam ser deliberadamente informações erradas.
Fruto do esforço coletivo entre o Unicef e o Ministério da Saúde, uma das estratégias é a iniciativa batizada de Unidades Amigas das Adolescências, lançada este ano para garantir atendimento de qualidade no SUS à faixa etária de 10 a 19 anos. O trabalho tem como foco áreas estratégicas que vão desde a saúde mental à promoção de hábitos saudáveis. Com colaboração de Cláudia Boiunga, sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Vide bula.
Imposto de renda.
Vide bula, imposto de renda.
Oi, tá começando mais um Vide bula, imposto de renda.
Eu sou Raíssa Saraiva.
E eu sou Patrícia Serrão.
O tema de hoje é frequente aqui no Vide bula. Quase todo mundo tem, mas pouca gente sabe declarar corretamente. É o plano de saúde.
Parece simples, né? Pagou a mensalidade, declara e pronto.
Só que não. Tem regras sobre coparticipação, reembolso, plano familiar, plano corporativo.
E os erros que podem fazer você pagar mais imposto do que deveria.
Imposto de renda.
Vide bula.
Vamos começar pela regra básica com Fátima Macedo, vice-presidente da AESCOM São Paulo.
Tudo que eu gastei, que efetivamente saiu do meu bolso, eu posso lançar. Então, se é um plano de saúde corporativo, que a empresa paga e não desconta nada de você, você não pode declarar.
Ou seja, se a empresa paga 100%, você não declara nada.
Mas e se a empresa pagar metade, por exemplo?
Se é um plano que a empresa paga uma parte, você paga outra, a parte que você paga, você pode declarar.
Agora, e a coparticipação? Aquele valor extra que você paga quando usa o plano?
Isso entra?
Se eu tenho uma coparticipação ali, então eu pago uma mensalidade mais um adicional quando eu uso. Essa coparticipação está saindo do meu bolso. Eu posso declarar.
E o reembolso? Quando você paga o médico particular e depois o plano devolve uma parte.
Aqui tem uma armadilha grave.
Eu paguei o médico particular, paguei R$500 na consulta. Eu fui lá no meu plano de saúde, que eu já pago a mensalidade, que eu posso deduzir, e peço reembolso. Aí o plano de saúde me reembolsa R$200. Eu tenho que declarar R$300 como dedutível e não o total.
Ou seja, se pagou R$500 e recebeu R$200 de volta, só declara R$300.
Declarar os R$500 é erro. Você só declara o que pagou do seu bolso e deixa bem explicadinho na descrição da despesa. Se fizer diferente disso, pode cair na malha.
Tiago Elton, advogado, reforça.
O valor líquido que você pagou, ou seja, aquilo que você foi reembolsado, não entra na dedução. Senão você estaria ganhando ali em cima do fisco. Então, ali, se gastou 10 mil no ano e 3 mil foi reembolsado, quanto que ele pode declarar para fim de dedução? 7 mil. Ponto final.
Agora o plano familiar. Pai, mãe e filhos no mesmo contrato.
E quem declara o quê?
O pai faz a declaração dele, a mãe faz a declaração dela e os filhos estão na declaração da mãe. E quem paga é o pai. Ele vai lançar a parte dele do plano de saúde na declaração dele. A esposa e os filhos vão lançar na dela. Ah, mas é ele que paga. Mas eu tô falando da mesma entidade familiar.
É a mesma entidade familiar, mas cada um declara sua parte. Se a sua família decidiu colocar os filhos como dependentes da mãe na declaração, os gastos também vão na declaração dela.
E se não for a mesma entidade familiar?
Aí, ninguém declara.
Eu pago o plano de saúde para uma sobrinha. Ela pode declarar? Não, porque não é ela que paga. E eu posso declarar? Também não, porque ela não é minha dependente.
É justo? Não dá para dizer, mas é a lei de hoje.
A gente já falou um pouco sobre dependentes nos episódios anteriores, especialmente dependentes com deficiência, doenças raras ou neurodivergentes. E o que pode ser deduzido como despesa de saúde com eles.
E quando se fala do plano de saúde do dependente, vale a mesma atenção.
Tem que explicar direitinho o que é gasto com o dependente e ter os comprovantes no nome dele, porque é ele quem usa o serviço.
Se o dependente tiver um empregador que paga parte da mensalidade, a regra é a mesma. Não pode lançar duas vezes, só pode deduzir a parte que você paga. Nada de dobrar. José Carlos Fernandes, da Receita Federal, alerta sobre a comprovação.
Seu plano de saúde mandou para você no final do ano, dizendo que você gastou, sei lá, 10 mil de plano de saúde. Você tem como provar que foi você que pagou esses 10 mil? Tem. Então declara os 10 mil como dedutivo. Ah, não, eu não tenho, porque parte foi o meu empregador que pagou. Então você já pode declarar só a parte que é sua.
E atenção, descontos e benefícios reduzem o valor que vai ser deduzido.
Se houve algum benefício, né? Ou, por exemplo, a produção era 10 mil, mas você conseguiu um desconto e só pagou 5. É dedutível somente 5, que é o que você tem como comprovar que você arcou com aquele bônus.
Resumindo o episódio de hoje.
Plano corporativo 100% pago pela empresa. Não declara nada.
Plano parcial, você só declara a sua parte.
Coparticipação, declara o que saiu do seu bolso.
Reembolso, você declara o valor líquido. Total, menos o reembolso.
Plano familiar, cada um declara a sua parte, mesmo que só uma pessoa pague.
E guarde o informe de rendimentos do plano. Ele mostra o que você realmente pagou.
Vide bula, imposto de renda.
Nos próximos episódios, vamos falar de outros gastos que não podem ser deduzidos e de doenças raras. Por que tantas delas não estão na lista de isenção?
Dúvidas? Manda e-mail pra gente. videbula@ebc.com.br.
O Videbula é produção original da Rádio Agência Nacional, serviço público da EBC.
Idealizado e apresentado por Patrícia Serrão e Raíssa Saraiva. Edição de Bia Arcoverde.
Em Brasília, áudio de Josemar França. No Rio de Janeiro, áudio e sonoplastia de Tony Godoy.
Você pode ouvir todos os episódios do Videbula, inclusive a primeira temporada completa, nos tocadores de áudio no site da Rádio Agência Nacional e no YouTube com Libras.
Aproveita e manda para todo mundo.
Até o próximo episódio.
Para mais informações, Videbula. Tchau!
Videbula.
Videbula.
Imposto de renda.
Videbula, imposto de renda.
Videbula, imposto de renda.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que mais do que nunca saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira neste 30 de abril.
São donas de casa, professoras, bailarinas, moças operárias, prostitutas, meninas. Lá do meio das brumas vem chegando a bandeira. Saúde o povo e pede passagem à mulher brasileira.
Pois é, dia A a Z, hoje é dia de homenagear particularmente aquelas brasileiras que se transformaram em referência bibliográfica em razão de seu destino valoroso e seu pioneirismo na luta pela cidadania feminina em nosso país. A começar pelas sufragistas, responsáveis pelo nosso direito ao voto, que muitos entendem como uma obrigação, mas que, na verdade, trata-se de um direito a duras penas conquistado, diga-se de passagem. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar agora, no terceiro e último episódio da série com a qual nós nos despedimos deste abril, marcado por uma intensa mobilização contra a misoginia.
Podcast Desagravo às Mulheres do Brasil.
Bom, para quem ainda não sabe, está em curso nos Estados Unidos uma campanha contra o voto feminino. Esse movimento, impulsionado por influenciadores e líderes religiosos, de certa forma pega carona na proposta de reforma eleitoral de Donald Trump, que, por óbvio, cria novos obstáculos ao exercício desse direito pelas mulheres. O assunto não parece sério, mas é real. Cresce o número de vozes nos Estados Unidos que defendem o fim do direito ao voto feminino. Para essas pessoas, o ideal seria um voto por família, desde que decidido pelo marido. A socióloga Jaqueline Pitangui, diretora executiva da CEP Cidadania, identifica o fenômeno como um fato gravíssimo. Vamos ouvi-la sobre essa tentativa de manter as mulheres afastadas das urnas e do poder, é claro.
É preciso lembrar, com relação ao voto feminino e a todos os outros direitos que viemos adquirindo ao longo da história, que nada nos foi presenteado. Tudo que nós temos hoje foi conquistado. E, da mesma forma que foi conquistado na luta política, que foi conquistado pelo embate, pela negociação, pelo trabalho político, desde as sufragistas, né, que lutaram para que a mulher tivesse direito ao voto, podem também ser retirados. Por isso que é muito importante lembrar que direitos são conquistas diárias e que nós precisamos defender e também começar a estar atento a sinais de alerta. Acho que o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é extremamente grave, porque é retirar às mulheres a sua cidadania. O exercício do voto, do sufrágio, é um direito de cidadania fundamental. É através dele que você se torna uma pessoa política, que você pode participar e definir, através do voto, as suas opções político-partidárias, etc. Então, retirar esse direito às mulheres é colocá-las numa condição de não cidadãs daquele país. Você não é cidadão de um país se você não pode exercer o direito ao voto. É tão regressivo que às vezes você acha que não é possível que seja real. Mas o fato de estar acontecendo acende um sinal de alerta aqui para o Brasil. E é muito interessante porque é por vias tortas. Nós vemos mulheres que participam da política, que não só participam, mas se candidatam a deputadas, a senadoras, portanto, defendem a sua presença no espaço político e, ao mesmo tempo, têm posições extremamente conservadoras com relação ao papel da mulher na política, na vida, afirmam a subalternidade da mulher, a obediência ao marido. Isso é muito perigoso porque são como sinais trocados.
Bem, Jaqueline, na véspera do 1º de maio, Dia do Trabalho, o que você poderia nos dizer sobre a lei da igualdade salarial?
Vamos lembrar, Mara, que quando foi votada aquela lei de igualdade salarial para homens e mulheres, igualdade salarial por trabalhos iguais, responsabilidades iguais, não era nada privilegiando, não. Trabalho igual, remuneração igual, houve mulheres que votaram contra. Mulheres que votaram contra. E essas mulheres só chegaram ao poder pela luta das mulheres por igualdade. Então, nós temos aí um panorama muito complicado, como eu disse, com sinais trocados que confundem. É muito importante que as mulheres estejam atentas no seu voto. Não se deixem cair nessas armadilhas, porque nós temos aí armadilhas que enganam. Ao mesmo tempo, as mulheres pedem o voto, mas ao chegarem lá, o seu voto nas diferentes legislações vai ser contra a igualdade das mulheres. Então vamos fazer atenção e votar com conhecimento.
Bela reflexão, Jaqueline, para o feriado de amanhã. Viva o voto consciente! Viva Maria!
Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia.
A Companhia Nacional de Abastecimento aponta que as lavouras de soja apresentam bom desenvolvimento na maior parte do país. Dados do Boletim de Monitoramento Agrícola indicam que as chuvas favoreceram a produção, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Em estados como Pará e Tocantins, o excesso de chuva atrasou a colheita, mas beneficiou o milho segunda safra. No geral, o cenário é positivo, com condições climáticas favoráveis para os principais cultivos de verão.
Da Rádio Unitins FM de Palmas, Tina Santos para a Rádio Nacional de Brasília.
O cenário global para jornalistas é o mais difícil das últimas décadas. Apesar da situação mundial ser a pior dos últimos 25 anos, o Brasil melhorou no ranking de liberdade de imprensa. Os dados são do relatório da organização Repórteres Sem Fronteira, divulgado nesta quinta-feira. A pontuação média global do ranking de liberdade de imprensa nunca foi tão baixa. Mais da metade dos países do mundo está em situação considerada difícil ou muito grave. Há algumas exceções, como o Brasil, que teve relativa melhora, com um avanço de 58 posições desde 2022. Hoje, o país ocupa a posição número 52 no ranking global, explica o diretor da Organização para a América Latina, Arthur Romeu.
Então, o Brasil é um ponto fora da curva, se a gente observar a tendência global dessas últimas edições do ranking. Esse avanço do Brasil nos últimos anos, um dos marcadores é um cenário de volta a uma normalidade de relação institucional democrática entre governo e imprensa, né? Claro que as tensões permanecem. Um outro aspecto que a gente tem que chamar a atenção é que desde 2022 a gente não tem jornalistas assassinados no país.
O resto do continente americano perdeu 14 pontos em média no mesmo período, queda parecida com regiões como o Oriente Médio. A tendência mais preocupante é a criminalização do jornalismo, que é o uso indevido de leis de segurança nacional e de processos contra profissionais para impedir investigações de interesse público. O documento cita o exemplo dos Estados Unidos, que caíram 7 posições por causa do uso sistemático do Estado contra a imprensa, além da crise de confiança agravada por discursos políticos. Casos semelhantes com a Argentina, que também caiu, assim como o Equador e El Salvador, entre os países citados pelo diretor do Repórter Sem Fronteiras, Arthur Romeu.
A gente vê em vários desses países que eu mencionei uma lógica de hostilidade sistêmica ao trabalho da imprensa, que capitaliza ganhos eleitorais ao alimentar uma lógica de polarização política em que a imprensa e os jornalistas são alvos centrais, partes centrais dessa estratégia. Governos se elegem não mais apesar de atacar a imprensa, mas porque atacam a imprensa.
Nicarágua, Cuba e Venezuela permanecem nos níveis mais baixos de liberdade de imprensa no continente. Por outro lado, lá no topo do ranking, a Noruega se mantém como o país com maior liberdade de imprensa pelo 10º ano seguido, logo acima de outros países do norte europeu. Com produção de Luiz Cláudio, da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O Unicef lançou nesta quinta-feira a campanha Violência Não Cola, que consiste em um álbum de figurinhas online sobre a prevenção da violência contra menores. A iniciativa, que celebra o Dia Internacional pelo Fim do Castigo Físico de Crianças e Adolescentes, também busca conscientizar a população sobre a importância da parentalidade protetiva. Em ano de Copa do Mundo de futebol, o Fundo das Nações Unidas para a Infância aposta no popular costume de colecionar figurinhas de jogadores. E aproveitando essa tradição, faz um convite, conforme explica o oficial de proteção contra violências do Unicef no Brasil, Luiz Augusto Bittencourt.
No momento em que a gente se aproxima de mais uma grande celebração dos esportes, nós estamos convidando a sociedade a conversar especialmente sobre a parentalidade protetiva, sobre esse compromisso com as crianças e adolescentes, que trata de educá-las com base no cuidado, no respeito, no acolhimento e de uma forma que se rejeite qualquer forma de violência, de humilhação, de gritos.
O álbum pode ser acessado no site do Unicef. Lá estão disponibilizadas 8 figurinhas. 4 delas representam as boas práticas de cuidado, respeito, diálogo e proteção. E as restantes trazem reflexões sobre racismo, violências corporal e sexual, além de homicídios. Caberá a cada pessoa decidir se cola ou não a figurinha. No verso de cada uma, há informações que ajudam a compreender os problemas retratados, como o dado alarmante que aponta, só no Brasil, 5 mil crianças e adolescentes assassinados todos os anos, e que meninas representam 80% dos casos de violência sexual no país. Segundo Luiz Antônio Bittencourt, a campanha nos convida também a olhar para uma dura realidade. A violência contra menores é, na maioria das vezes, cometida por pessoas próximas a eles.
Nós também chamamos atenção nessa oportunidade para a incidência ainda muito grande da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Entre 2021 e 2023, mais de 165 mil casos de violência sexual foram registrados, atingindo principalmente meninas. Nesse mesmo período, foram mais de 15 mil casos de morte violenta que atingiram principalmente meninos negros.
A campanha Violência Não Cola conta com o engajamento dos jogadores Rodrigo, do Real Madrid, e Paulinho, do Palmeiras, craques do futebol na atualidade. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
A Praia de Pipa, localizada no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, e um dos principais destinos turísticos do Nordeste, recebe a partir desta quinta-feira mais uma edição do Festival Gastronômico Sabores da Pipa. Até o dia 10 de maio, a quinta edição do festival traz o tema Tradição e reúne restaurantes, bares, hotéis e barracas de praia em uma programação que valoriza ingredientes locais, cultura alimentar e a conexão com o território. Ao todo, são mais de 60 criações exclusivas entre pratos, entradas, lanches, sobremesas e drinks que remetem à identidade gastronômica local, reunindo influências da pesca, agricultura familiar, cultura popular e a culinária estrangeira, já que a antiga vila de pescadores hoje abriga restaurantes com chefes de várias nacionalidades. Em paralelo, a Arena Gastronômica Saberes e Sabores oferece barracas de comida, produtos locais, palestras, oficinas e apresentações culturais. Entre os culinaristas participantes está a Janaína Torres, eleita a melhor chefe mulher do mundo em 2024 pela 50 Best, um dos rankings gastronômicos mais influentes do mundo, criado em 2002 pela revista britânica Restaurant. O guia digital, reunindo todas as informações necessárias para quem deseja vivenciar as experiências oferecidas pelo festival, já está disponível. O evento também propõe ações que fortalecem a conexão entre gastronomia, tradição e cultura local e que se estendem para outras praias de Tibau do Sul. Entre elas está a iniciativa liderada por pesquisadores e estudantes do Departamento de Antropologia e de Turismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ocorre neste fim de semana na comunidade quilombola de Cibaúma. A praia vai receber a feira quilombola, oficinas de preparação de bolo preto, marketing digital e berimbau, exposição fotográfica sobre alimentação em Cibaúma e a primeira edição do Festival de Filmes de Quilombo. No Instagram, @saboresdapipaoficial, é possível acessar o guia digital e toda a programação do festival. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A sessão convocada para analisar o veto integral à lei da dosimetria já começou com diversas questões de ordem. O problema era o seguinte: Um dos artigos da dosimetria contradiz a lei antifacção, que trata de progressão de pena para crimes hediondos. Enquanto a antifacção aumentou para 70% o cumprimento de pena antes da progressão para crimes hediondos, o da dosimetria reduz, o que iria beneficiar não só os condenados pelos atos golpistas, mas todos os condenados por crimes como estupro, latrocínio e homicídio qualificado. Depois de muita confusão e interrupções em plenário, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, leu a decisão com base em parecer técnico da casa. Esse artigo, que conflitava com a lei, estaria de fora da votação desta quinta-feira. Seria considerado prejudicado.
Essas normas, caso tivessem o seu veto derrubado, revogariam as novas regras de proteção, de progressão de regime trazidas pela lei antifacção. Desta forma, cabe à presidência compatibilizar a intenção do legislador em ambas as matérias, reconhecendo a prejudicialidade da parte do veto que foi objeto da lei antifacção.
Ele ainda disse que essa era uma questão de temporalidade, já que a lei antifacção foi sancionada agora em março, depois da dosimetria. E não era a intenção, na derrubada de veto, de flexibilizar regime de pena para outros crimes hediondos. Lembrando que para derrubar um veto é preciso maioria dos votos da Câmara e do Senado contados separadamente. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Está tudo praticamente pronto para o grande show da cantora Shakira neste sábado, na praia de Copacabana. A expectativa é reunir cerca de 2 milhões de pessoas. A artista colombiana desembarcou no Rio na quarta-feira, passeou pela cidade e publicou nas redes sociais uma foto na praia de Botafogo. A capital fluminense já vive um clima de grande movimentação. Segundo o Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio, a rede hoteleira da cidade tem grande ocupação. Na Zona Sul, onde acontece o espetáculo, a taxa ultrapassa os 80%. Na média geral da cidade, o índice chega a 67%. O reflexo também aparece no transporte aéreo. A Azul Linhas Aéreas informa que a ocupação dos voos para o Rio durante o feriado do Dia do Trabalhador chega a 91% nos dias 30 de abril e 1º de maio. No retorno, a taxa sobe para 93%, principalmente no domingo. Fãs de várias partes do país já chegaram à cidade, como o professor de língua estrangeira João Vitor Ribeiro, que veio de Brasília.
Acho que essa experiência vai ser incrível. Já vim nos outros anos, curti shows aqui na praia. Sou fã da Shakira, desde sempre, desde pequeno. Aprendi a cantar os refrões, aprendi a cantar as músicas. Virei professor de espanhol por causa disso. Ah, acho que vai ser demais, demais, demais. Tô super animado, a gente vai brilhar na praia, vai ser tudo. Tudo de bom.
A apresentação deve impulsionar significativamente a economia local. Com uma movimentação estimada em 800 milhões de reais pela prefeitura, o evento beneficiará diretamente os setores de hotelaria, comércio e serviços, consolidando o Rio de Janeiro como destino para grandes eventos. Para facilitar o acesso do público, haverá uma operação especial de transporte, com ônibus exclusivos de Botafogo para Copacabana, além de metrô, funcionando 24 horas e reforço no VLT. A festa começa às 5 da tarde, com apresentações de DJs no palco montado em frente ao Copacabana Palace. O show de Shakira está previsto para 9h40 da noite, com duração aproximada de 2 horas. A prefeitura recomenda que o público priorize o transporte público. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse nesta quinta-feira que o Senado se apequenou com a decisão de rejeitar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.
O Senado, acho que foi bastante infeliz, se apequenou nesse debate e rejeitou uma pessoa de calibre, de primeira linha, que iria engrandecer o Supremo Tribunal Federal. Quem perde não é o Messias, quem perde é o Brasil, quem perde é o Supremo e quem perdeu foi o Senado. Senado que ficou pequenininho nesse debate, infelizmente.
O ministro afirmou ainda que não sabe se o presidente Lula vai indicar outro nome para o STF antes das eleições.
A decisão que o presidente Lula vai tomar, não sei, né? Mas imagino que nós devemos deixar passar a eleição, já que é esse o debate que a oposição quer fazer. Tá certo? Se rejeitou é porque não quer indicar ninguém que o presidente Lula quer encaminhar agora. Então vamos para o processo eleitoral, vamos ver quem ganha essa batalha. Seguramente o que o Senado fez foi um recado claro, que eles querem intervir no perfil, inclusive de ministro, talvez seja essa questão de mensagem, de medo das investigações. Será que é isso? Eu não sei.
O ministro do Trabalho participou do programa Bom Dia Ministro nesta quinta da EBC. Luiz Marinho adiantou que o presidente Lula deve falar sobre o programa de pagamento de dívidas em pronunciamento nacional. A proposta prevê o uso de até 4,5 bilhões de reais do FGTS para beneficiar trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos.
As empresas, as proprietárias dos créditos desses trabalhadores que eventualmente estão inadimplente, terão que dar um desconto de no mínimo 40% da dívida, e ao restante esse trabalhador poderá quitar acessando até 20% do que ele tem de disponível no seu saldo do Fundo de Garantia. Desta forma, ele autoriza e a Caixa então fará esse ajuste de quitação de dívida.
O ministro afirmou que o fim da escala 6x1 vai gerar benefícios como redução de faltas e doenças e melhoria da produtividade. Por isso, custos como contratação poderiam ser compensados. Marinho defendeu que o Congresso aprove o projeto de lei mais fácil de ser aprovado e depois a proposta de emenda à Constituição. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Cerca de 900 policiais militares realizam nesta quinta-feira uma mega operação contra o tráfico de drogas e roubos na modalidade quebra-vidros na cidade de São Paulo. A ação envolve o uso de quase 300 viaturas, blindados e aeronaves, além de cães farejadores e drones. O objetivo da ação é atacar simultaneamente toda a logística do tráfico que envolve comércio e distribuição de drogas, além de roubos e furtos contra motoristas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública Estadual, a Operação Impacto Média Urbis 2 compõe uma das maiores mobilizações e tem como foco a região central da capital paulista. Os cães e os drones vão ajudar na varredura e no monitoramento das áreas para identificar e desarticular estruturas criminosas. Na semana passada, a PM prendeu 18 suspeitos durante uma das fases da operação. Um deles foi preso na Vila Andrade, na Zona Oeste, depois que um pedestre alertou as equipes sobre a atuação criminosa na Avenida Silvio Magalhães. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
A taxa de desemprego subiu para 6,1% no trimestre encerrado em março. O crescimento é de 1 ponto percentual na comparação com o último trimestre do ano passado. Quando comparado com o igual período de 2025, a taxa ficou 0,9 ponto percentual abaixo. Apesar da alta na comparação trimestral, essa foi a menor taxa de desocupação para um trimestre encerrado em março em toda a série histórica, iniciada em 2012. As informações são da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. Em números totais, a população desocupada soma 6,6 milhões de pessoas. Já o contingente de trabalhadores chega a 102 milhões, no primeiro trimestre do ano, como detalha a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Berengui.
A população ocupada como um todo, ela retraiu em 1 milhão de pessoas, né? A população ocupada total. Enquanto que a parte informal dessa ocupação, né, retraiu em 623 mil pessoas, né? Ou seja, a queda da população ocupada como um todo, ela foi bastante impulsionada pela retração do trabalho informal.
A taxa de informalidade no período ficou em cerca de 37% da população, o que equivale a 38 milhões de trabalhadores informais. O número de empregados com carteira assinada no setor privado ficou em 39,2 milhões. Em relação aos trabalhadores por conta própria, o número se manteve estável, 26 milhões. Sobre os grupos de atividades pesquisadas, não houve aumento no número de pessoas ocupadas em nenhum deles. No entanto, 3 dos 10 analisados registraram reduções. Comércio, administração pública e serviços domésticos. Juntos, esses grupos perderam mais de 870 mil postos de trabalho. A massa de rendimentos, que é a soma das remunerações dos trabalhadores do país, bateu um novo recorde no trimestre encerrado em março, 374,8 bilhões de reais. O rendimento médio real dos trabalhadores também chegou a um novo recorde, R$ 3.722. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Giro de notícia.
O governo federal deve anunciar nos próximos dias uma nova versão do programa de renegociação de dívidas, o chamado Desenrola 2.0. A principal novidade é a possibilidade de usar parte do saldo do FGTS para quitar débitos, principalmente aqueles com juros mais altos, como cartão de crédito e empréstimos. A medida foi confirmada pelo Ministério da Fazenda e faz parte de um pacote para reduzir o nível de endividamento das famílias brasileiras. A expectativa é que o programa ofereça descontos que podem chegar a até 90% sobre o valor das dívidas, com foco em trabalhadores de baixa renda. A Polícia Civil do Paraná promoveu o primeiro curso de imobilizador tático policial voltado à Polícia Judiciária no Brasil. A formação reuniu 21 agentes de diferentes instituições de segurança pública e teve foco em técnicas de imobilização e uso correto de algemas. O treinamento foi organizado pelo Tigre em parceria com a Escola Superior da Polícia Civil do Paraná. Os agentes formados passam a atuar como multiplicadores das técnicas, permitindo que o modelo seja replicado em delegacias e unidades operacionais. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias. Bom Gestor Público. Iniciativas que transformam a vida do cidadão.
No Bom Gestor Público de hoje, você vai conhecer o Programa Municipal Novos Horizontes Primeiros Passos de Apoio e Incentivo à Vida Autônoma a Adolescentes e Jovens Acolhidos, desenvolvido pelo município de Assis Chateaubriand. O projeto é um apoio ao Serviço Municipal de Acolhimento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que promove o acolhimento da criança ou adolescente em uma família voluntária, mediante ao subsídio fornecido pelo município e acompanhamento psicossocial de equipe técnica. Suzana Rezende Borella dos Santos, assistente social, afirma que o resultado do projeto é muito humano.
Um resultado muito humano, no sentido dos adolescentes que foram desacolhidos depois da implantação do projeto, a gente conseguiu contemplar todos aqueles que permaneceram no nosso município. A gente não tem um limite, a gente consegue acolher 100% dos desacolhidos com esse programa. Então, assim, o resultado do nosso atendimento é muito significativo, porque eles conseguem ter um início de vida adulta digna.
Cristiele Carine de Eringues, assistente social, afirma que a intenção é fortalecer os jovens.
Nós tínhamos uma preocupação com jovens que completavam maioridade no serviço e que não tinham uma rede de apoio. Então, esses jovens acabavam precisando se estruturar para iniciar uma vida adulta de forma segura e nós não tínhamos muito recurso para dar esse suporte. E depois de muita luta, em 2021, o município acabou promulgando a lei que instituiu o programa. Hoje, a nossa atuação, não só minha assistente social, mas da psicóloga que trabalha comigo e de toda a equipe de cuidadores, é no sentido de fortalecer esse jovem, auxiliá-lo nesse processo de transição da instituição para a vida adulta independente.
Os bons resultados fizeram com que o projeto conquistasse o Prêmio Gestor Público Paraná 2025, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prêmio conta com diversas categorias. O Programa Municipal Novos Horizontes foi coroado com um certificado de reconhecimento. O prefeito de Assis Chateaubriand, Marcel Henrique Micheleto, afirma que o PGP-PR é o Oscar da municipalidade.
E esse prêmio faz com que a gente possa incentivar, ser inspiração para os prefeitos e prefeitas
jornalistas que também participaram, mas aqueles que foram premiados, poder incentivar aqueles outros que querem dar continuidade nos trabalhos e, acima de tudo, ter nós como referência. Esse aqui é o Oscar da Municipalidade. Há 13 anos, todo mundo quer ganhar esse prêmio.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Bom Gestor Público, uma parceria Rede Aerp de Notícias e Sindafep, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Giro de Notícia.
Novos abrigos de paradas de ônibus estão sendo testados em rodovias estaduais do Paraná, com foco em segurança, tecnologia e acessibilidade. As estruturas foram instaladas em trechos da PR-473 em Nova Laranjeiras e da PR-487 em Cândido de Abreu e trazem melhorias em relação aos modelos tradicionais. Entre os diferenciais estão painéis de LED com informações, iluminação noturna, uso de energia solar e espaço reservado para cadeirantes dentro do abrigo. A iniciativa faz parte de um programa de segurança viária do estado. E cerca de 270 mil veículos devem circular pelas rodovias administradas pela concessionária Motiva Paraná entre sexta-feira, dia 1º, e domingo, dia 3, feriado do Dia do Trabalhador. O volume representa um aumento de aproximadamente 7% em relação aos dias normais. Para atender a demanda, a concessionária preparou uma operação especial com equipes 24 horas, frota de 51 veículos, ambulâncias e unidades de atendimento aos usuários ao longo das rodovias. A orientação é que motoristas redobrem a atenção. Grande abraço para você, uma ótima quarta-feira e até amanhã. De Curitiba, Mauro Conte, com informações da Rede Aerp.
Giro de notícia. Realização, Rede Aerp de Notícias. Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.
Shakes all over like a chili.
Sonora. Cheguei!